Saudações cooperativistas a todos os associados e associadas espalhados por toda a nossa grande região. A partir deste momento está no ar o Cotriel em sua casa, edição deste final de semana, sábado dia 3 e domingo dia 4 de maio de 2025. A apresentação desse amigo que vos fala, Luciano Zanon. Vamos de imediato ao primeiro assunto do programa. No programa deste final de semana, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a nota fiscal eletrônica. Por isso, nós convidamos e temos a satisfação de recebê-la aqui no estúdio, a agente de registro da Cotriel, Gabriela Schneider.
Saudação aos nossos ouvintes, em especial aos associados e associadas da Cotriel.
Gabriela, qual é o objetivo da nota fiscal eletrônica?
Luciano, o objetivo, então, da nota fiscal eletrônica é a implementação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico, visando facilitar a vida do produtor, onde as notas fiscais elas estarão à disposição em um clique, não necessitando mais armazenar papel. É uma ferramenta que vai trazer muitos benefícios. O produtor, então, ele não vai mais precisar ir à prefeitura para solicitar novos blocos, para buscar, para dar baixa, fazer a vistoria. Então, realmente é uma ferramenta que veio para facilitar a vida do produtor. Outro ponto importante, Luciano, também, que a gente destaca, é que essa nota eletrônica, ela é muito fácil de ser emitida, ela não tem nenhum segredo, é só seguir os passos do aplicativo que a nota já vai estar emitida. Então, a Cotriel, como sempre esteve ao lado do produtor, agora mais do que nunca nesse momento de inovação, a cooperativa está presente no dia a dia do produtor, auxiliando nesse processo agora, então, da nota fiscal eletrônica.
Neste momento, qual associado está obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica?
Aqueles produtores que nos anos de 2023 ou 2024 obtiveram uma receita bruta superior a R$360 mil.
Gabriela, quando começa essa obrigatoriedade?
Ela iniciou, então, no dia 3 de fevereiro de 2025, mas o bloco de produtor ainda pode ser utilizado até dia 30 de junho de 2025. A partir de 1º de julho, o bloco, então, ele não poderá mais ser utilizado por esses produtores que atingiram a receita bruta de R$ 360 mil. Então, somente nota fiscal eletrônica a partir de 1º de julho de 2025.
Quando começa a obrigatoriedade para os produtores que não atingiram o valor de R$ 360 mil reais?
Para esses produtores, a obrigatoriedade inicia em 5 de janeiro de 2026. Então, Luciano, ano que vem, todos os produtores vão estar obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica.
Como será essa emissão?
O produtor, então, ele poderá emitir a nota fiscal eletrônica pelo aplicativo SmartCoop NFE. A emissão da nota eletrônica pelo aplicativo, então, ela inicia com a confecção do certificado digital, Safe ID.
Como é feito esse certificado digital?
O certificado, então, digital, que ele é utilizado por esse aplicativo do SmartCoop NFE, é o Safe ID. Ele é um certificado em nuvem que fica vinculado ao celular do produtor. Então, já destacando então que é importante para também agilizar esse processo, para a configuração do aplicativo, é já deixar baixado o aplicativo SmartCoop, criando a propriedade digital de todos os integrantes do grupo familiar. Então, primeiramente, o produtor baixa esse aplicativo, ele vai ter o auxílio da cooperativa, da sua unidade, para baixar esse aplicativo. E aí, depois, então, a gente faz o certificado digital e todo o procedimento necessário até ficar prontinho para a emissão da nota fiscal.
Quais os documentos necessários que o associado produtor tem que trazer para a emissão do certificado digital?
Para a emissão do certificado digital, então, é necessária a apresentação de um documento pessoal, que pode ser a CNH. Se a CNH for digital, o processo ele é mais célere e o certificado ele já fica habilitado na hora. o que facilita o processo, porque eu já consigo configurar o aplicativo e deixar prontinho para a emissão da nota fiscal em um único atendimento. Se for um documento físico, a habilitação do certificado digital pode demorar até 24 horas, o que então acarretaria a necessidade de um segundo atendimento. Então, para a confecção do certificado digital, também é necessário um endereço de e-mail, que pode ser para todo o grupo familiar o mesmo. Então, precisa trazer para fazer o certificado digital um documento pessoal e um endereço de e-mail, pode ser o mesmo, então, para o grupo familiar todo.
O que é necessário para a emissão da nota fiscal?
Luciano, então, primeiramente, nós precisamos confeccionar o certificado digital SafeID. Depois, então, os aplicativos já baixados do SmartCoop e do SmartCoop NFE, a gente vai fazer a configuração dele, a integração dos produtos, dos clientes. Então, lembrando que a emissão da nota fiscal eletrônica pelo aplicativo, ela não está restrita só à Cotriel. Então, no aplicativo, a gente já vai fazer a integração das unidades da Cotriel. Mas nada impede que seja feito o cadastro de outras empresas, que também pode ser utilizado, né? Fizemos o cadastro e aí já também fica lá disponível para emissão depois da nota fiscal.
E a situação do grupo familiar, Gabriela, como fica neste caso?
A emissão, então, da nota fiscal, ela pode ser feita por apenas um integrante do grupo familiar. Então, para isso, a gente cria um grupo familiar. Para a criação desse grupo, todos os integrantes, eles precisam ter o certificado digital, ter o SmartCoop, ter no SmartCoop, né, a propriedade digital cadastrada, baixado também o aplicativo do SmartCoop NFE.
Para nós finalizar, Gabriela, qual a sua recomendação aos nossos ouvintes?
Lembrando então, Luciano, que a Cotriel é parceira do produtor rural e que vai estar sempre ao lado dos produtores e de todos os nossos associados. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição, procure a sua unidade. Então, ou a minha sala fica ali no departamento técnico na sede, estamos disponíveis para tirar todas as dúvidas, para a confecção do certificado digital e também para qualquer dúvida que tiver depois na emissão das notas, né? Estamos à disposição.
Muito bem. Agradecemos então a agente de registro da Cotriel, Gabriela Schneider, pela sua participação em nosso programa. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida.
O trabalho no campo pode ter muitos desafios. A estiagem que ameaça a colheita, as fortes chuvas que afetam a terra fértil. Tudo isso deixa o produtor rural inseguro e preocupado com o futuro. A Cotriel está ao lado do produtor e preocupada em oferecer alternativas para enfrentar imprevistos e manter tudo aquilo que importa seguro. Apresentamos a Cotriel Seguros. A confiança e a parceria da cooperativa que está ao seu lado há 65 anos, agora também para proteger sua família, seu lar, seu veículo e, principalmente, sua lavoura, máquinas e propriedade. Conte com a Cotriel Seguros. Nosso objetivo é dar a segurança que o produtor precisa para continuar investindo na lavoura. Na Cotriel Seguros, estaremos sempre unindo forças para proteger o que é seu, de forma completa e personalizada. Tão importante quanto plantar, proteger. Conte com a Cotriel Seguros.
O viveiro de mudas da Cotriel possui produção de uma variedade de plantas, nativas, frutíferas, de reflorestamento, hortaliças e muitas plantas ornamentais, como folhagens e flores de estação. Temos disponível também substratos de alta qualidade com produção própria da Cotriel. Vem conferir! Viveiro de mudas Cotriel, para um amanhã forte e sustentável.
Nós vamos acompanhar agora uma entrevista da Rádio Bandeirantes com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, que traz umas considerações a respeito do assunto que, pela primeira vez, o governo chinês afirmou oficialmente que a soja brasileira pode substituir os grãos dos Estados Unidos no abastecimento do país.
O que aconteceu no primeiro mandato do presidente Trump, quando houve a grande crise com a China... A China se transformou num comprador impressionante para nós aqui na soja, não só na soja, milho, carne, algodão e outros produtos ligados à agricultura também. Houve uma expansão impressionante. Vou dar um número para vocês. No ano 2000, a China era 2,7% do mercado agro brasileiro. 2,7%. No ano passado, foi 30%. Então, um crescimento impressionante, e boa parte se deveu exatamente à crise entre Estados Unidos e China no primeiro mandato do presidente Trump. Hoje, Pedro, há uma chance realmente de a gente aumentar as exportações para a China. Mas é um crescimento menor. Haverá um crescimento mais menor do que foi no passado. No passado o salto foi impressionante. Agora temos chance de crescer um pouco mais na soja, um pouco mais também no milho e em carnes. Mas não na mesma velocidade e expansão que houve no primeiro período do presidente Trump.
Ministro, bom dia. Mais uma vez aqui, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, uma situação como essa de aumento, né, ainda maior das exportações de soja, particularmente para a China, não torna o Brasil excessivamente dependente desse cliente? Quer dizer, a China é conhecida pelo seu... Eles são muito duros na negociação, né? Eles botam ali os preços na bacia das almas, né? Isso realmente pode ser vantajoso para o Brasil? Eu me refiro ao médio e longo prazo. E além do mais, eventualmente superada essa confusão aí de tarifas, o Brasil não tende a perder esse mercado que pode conquistar como decorrência da crise?
Olha, Cláudio, a tua preocupação realmente é procedente. Vamos imaginar os dois lados. O Brasil dependeria mais da China e a China mais do Brasil. Então haveria uma co-representação de dependência, tá certo? Eu acho que a solução para isso, Cláudio Humberto, e tenho advogado isso há muito tempo, é que se formalize um acordo comercial com a China. Os acordos comerciais, que hoje representam quase 40% do comércio agrícola mundial, basicamente por causa da perda de protagonismo da própria OMC, os acordos comerciais são garantias para o produtor e para o comprador de que haverá um mercado funcionando adequadamente. Então, eu defendo muito essa tese. Deve ter um acordo comercial que nos garanta perante a China para que não aconteça no futuro algum problema, né? Que ela encontre outros, desapareça a quisilha dos Estados Unidos, ela volte para os Estados Unidos e nós pecamos o mercado. Eu me lembro muito, Cláudio Pedro, você é muito jovem ainda, mas eu me lembro muito, no final dos anos 40, 50, quando o Brasil era o grande exportador mundial de café e os preços foram subindo e outros países passaram a produzir café. De repente, no começo dos anos 50, o que aconteceu? O preço do café no mundo ficou mais baixo do que o custo de produção do café aqui no Brasil. Naquele tempo, o produtor rural não exportava café. O que exportava era o IBC, Instituto Brasileiro do Governo, Instituto Brasileiro do Café. E o IBC é que era comprava do produtor e vendia lá fora. O prejuízo seria muito grande. O que o IBC fez? Uma coisa maluca. Queimou milhares de sacos de café e jogou no mar milhares de sacos de café. Na hora que os estoques caíram, os preços voltaram a subir. Era uma coisa importante, o café era importante, mas era muito pequeno perto do que é hoje a soja brasileira. Hoje produzimos 150 milhões de toneladas de soja. Imagina se essa coisa tiver que jogar a soja no mar, vai entupir o Atlântico. Então, é preciso que haja um acordo comercial que defina permanentemente esse mercado, de tal forma que a dependência seja recíproca, mas seja consolidada num acordo comercial.
Se de fato a China começar a comprar mais soja do Brasil por causa dessa questão das tarifas, a gente sabe que não vai ficar nesse patamar que está hoje, né, professor? Tem negociação acontecendo, enfim, é inviável tanto para a China quanto para os Estados Unidos que haja uma interrupção do comércio entre os dois países. Mas também acho que a gente já percebeu que a coisa não vai voltar exatamente para o patamar em que estava, o que é uma oportunidade para o Brasil. A gente vai ter que produzir mais? Ainda tem espaço no Brasil? Tem tecnologia? A gente consegue, por exemplo, se responsabilizar por um mercado de mais de 1 bilhão de habitantes como o mercado chinês?
Olha, Thaís, é uma pergunta importante que você coloca. Eu vou dar uma resposta olhando para trás, né? A soja no Brasil, para você ter uma ideia, eu tenho 60 anos de formado em agronomia. Quando eu me formei em 65, o Brasil tinha 400 mil hectares de soja. 400 mil, produzindo 1.200 quilos por hectare. Hoje temos 45 milhões de hectares, produzindo 4 mil quilos por hectare. Essa revolução tecnológica que o Brasil fez se deveu a três fatores principais. Realmente, a primeira coisa é a tecnologia. A agricultura, a soja é um produto temperado. Nós tropicalizamos a soja na Embrapa, particularmente. Um sucesso espetacular. Segundo, empreendedorismo brasileiro, políticas públicas. A soja era só no sul do país. Hoje está lá no Amapá, está em Roraima, está no Brasil inteirinho a soja. Então, há espaço para isso. Há um dado hoje do Ministério da Agricultura, muito, muito comentado, que nós temos 40 milhões de hectares no Brasil de pastagem degradada. 40 milhões de hectares de pastagem degradada. Para você ter uma ideia, todos os grãos plantados no Brasil hoje ocupam 60 milhões de hectares. Desses 40 milhões de hectares de pastagem degradada, pelo menos metade, 20%, serve para a agricultura. Soja, milho, arroz, trigo, qualquer outra atividade agrícola de grãos, né? Então, nós podemos aumentar a nossa produção de maneira significativa ainda. Mas não é trivial. O primeiro ponto, tecnologia, gente, e terceiro, políticas públicas. Então tem que ter uma política pública que realmente permita esse tipo de crescimento com recuperação da pastagem degradada, que custa dinheiro, tem que investir nesse processo todo. O Ministério da Agricultura está preocupado com esse tema e espero levar a COP esse tema como uma possibilidade muito grande no Brasil. Então, tua pergunta, espaço para crescer? Temos sim. Tecnologia? Temos sim. Gente? Temos sim. Mas falta mais logística e estrutura. Nós fomos centro-oeste nos anos 80, do século passado, com competência técnica, investimento, mas o trem não foi, o armazém não foi, a estrada não foi, o porto não foi, então falta muito investir em estrutura para a gente possa garantir esse coisa. E falta acordo comercial que consolide a condição de crescimento e não represente uma perda no futuro.
Que o uso da inteligência artificial, professor, é o grande destaque na maior feira de tecnologia agrícola do mundo, a AgriShow, que está acontecendo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O que tem de novidade aí no campo que o senhor pode compartilhar conosco?
Pois não, Pedro. Bom, eu estou aqui em Ribeirão Preto, inclusive, porque eu sou fundador da AgriShow há 30 anos atrás. Então, eu estou aqui olhando, lambendo uma cria antiga aqui. Realmente, a AgriShow se transformou numa vitrine de tecnologia extraordinária. E esse tema da inteligência artificial está ganhando uma dimensão, Pedro, impressionante, até inexperada. Hoje existem plataformas que as cooperativas estão usando no sul do país, por exemplo, plataformas em que o cooperado, o produtor rural, tem no seu celular a informação talhão por talhão da sua fazenda. Talhão é a área plantada, uma área específica plantada em hectare. Talhão por talhão, o tipo do solo, o tipo de umidade que tem, que vegetação existe ancestral, que produto agrícola deve ser utilizado lá, com que fertilizante, com que defensivo. Então, as informações hoje são em tempo real e muito consistente para o produtor tomar decisões. Isso traz uma importante revolução no campo, Pedro, mas tem um risco muito grande, que é o pequeno produtor ficar à margem desse processo. Para quem está acessar esse tipo de informação, tem que ter toda a estrutura de informática adequada. E nem esse pequeno produtor tem esse tipo de estrutura suficiente. O grande tem. Então é um risco muito grande de que a tecnologia seja um fator de exclusão social. O que significa que as cooperativas agropecuárias do Brasil, que já são muito modernas, muito eficientes, têm um novo papel: usar a inteligência artificial de forma coletiva para que todos os cooperados, pequenos, médios ou grandes, participe do mesmo acesso à tecnologia. É uma coisa revolucionária, vai ter muitas vantagens para o agro brasileiro.
Ministro, eu gostaria de uma apreciação sua, uma avaliação sobre as negociações daquele acordo que nunca sai com a União Europeia. Esses europeus são muito folgados, né? Eles atuam de maneira como se foram inimigos do Brasil, né? da agricultura brasileira, inventam mentiras, falam sobre coisas horrorosas para prejudicar as exportações brasileiras do agronegócio e também criam dificuldades para esse acordo com a União Europeia. O senhor tem alguma expectativa ainda positiva em relação a esse acordo?
Cláudio, tenho sim, viu? Até surpreendentemente. Eu imagino que essa ação muito ampla do Trump na área comercial vai mudar a geopolítica global e a política comercial claramente vai mudar. E eu imagino, Cláudio, que haverá um conjunto de novos grupos de países trabalhando, procurando se defender do processo que está acontecendo em termos globais hoje. E a Europa é um continente que demanda uma atividade econômica mais forte, que ela está perdendo espaço. Então eu imagino, Cláudio, que essa guerra, essa questão tarifária colocada pelo Trump, vai fazer com que a Europa se interesse de novo pelo acordo com o Mercosul e com outros blocos de países. Assim como, imagino que nós vamos ter uma frente muito grande, por exemplo, com relação à Índia hoje, que é um país do tamanho da China, nós portamos muito pouco para a Índia. Então surgem novos acordos entre nações que permitirão oportunidades para quem tiver capacidade de entender esse processo. Então, eu acho que o Brasil tem que olhar isso com muito rigor, porque surgirão oportunidades novas. A União Europeia vai precisar comprar comida de alguém, vai se interessar. E tem outra coisa, a tua abertura, mostrando que a União Europeia coloca umas coisas estranhas no comércio mundial, questão ambiental, etc. O que aconteceu recentemente na Europa mostrou que a burocracia de Bruxelas foi muito, com muita sede ao pote, criando regras que não foram boas para os europeus também, e estão voltando atrás agora. Então, acho que esse processo todo geopolítico, iniciado agora com o presidente Trump, vai trazer a Europa mais perto do Brasil e do Mercosul. Então, estou esperançoso, Claudio, que essas coisas avancem agora.
No programa deste final de semana, nós convidamos e temos a satisfação de recebê-lo aqui no estúdio, o engenheiro agrônomo e supervisor comercial Região Norte, Oscar Toledo da Costa.
Olá, Luciano. Olá, ouvintes e associados da Cotriel. Hoje, a Regional Norte ela é composta por 6 unidades, né, Luciano? Sendo a sede, Alto Alegre, Campos Borges, Serra dos Engenhos, Depósito e Pontão do Butiá.
Para nós começar esse nosso bate-papo, Oscar, a colheita da soja já está praticamente concluída na sua regional?
Luciano, falando da nossa safra 24-25, né, mais um ano nossos produtores foram castigados aí pelas condições climáticas. Né? Nós vínhamos, né, com o estabelecimento de lavouras muito boas e no decorrer da cultura tivemos um forte déficit hídrico, o que comprometeu parte da produção, né, dos nossos associados. A gente sabe do investimento dos nossos produtores, né, da busca da perfeição que realizam em suas propriedades, né, do capricho de nossos consultores, que com suas recomendações e sua assistência técnica, né, mas somos refém do clima, né, Luciano? E mais uma vez nossa região foi prejudicada. Mas enfim, né, agradecer de maneira geral aí a produção que ainda tivemos, né, e planejar nossas próximas safras. E isso, o nosso corpo técnico, né, está aí para ajudar nossos produtores e nossos associados. 6 unidades, né, que eu comentei com você, já estão aí com sua área de abrangência quase 100% colhidas, né? Exceto, né, alguma área, né, que nós temos aí na região com soja safrinha.
Oscar, nós podemos falar sobre a importância da cooperativa estar sempre ao lado do produtor?
Luciano, quando se fala, né, em cooperativa, cooperativismo, podemos linkar, né, que é a união para alcançar alguns objetivos. E nós, como cooperativas, estamos ao lado do nosso associado, na super safra, na safra frustrante, né, como novamente foi esta safra 24-25. Dizer que a Cotriel sente orgulho dos nossos associados, que nossos colaboradores estão sempre buscando novos conhecimentos e novas estratégias para ajudar nossos produtores e nossos associados. E que, de maneira geral, estamos muito felizes, né, por nossos produtores ter confiado nesse trabalho, né, e ter entregado sua produção na Cotriel.
Como estão os projetos desenvolvidos pela sua regional?
Então, Luciano, nós nos reunimos, né, com frequência junto com o nosso corpo técnico e estamos sempre buscando soluções, né, e inovações para levar até a propriedade dos nossos produtores. Dentro de um dos projetos, né, está o programa Minha Propriedade SmartCoop, que é um projeto que visa melhorar a gestão financeira e a organização dos dados das nossas propriedades rurais, utilizando a plataforma SmartCoop. Sendo que esse projeto, Luciano, é um projeto da Cotriel, que a Cotriel tem em conjunto, né, com o Sebrae, Sistema Osergs e a Fecoagro. Dentro da supervisão, né, um assunto em específico e um projeto que a Cotriel vem aí pelo segundo ano, né, Luciano, é a cultura da canola, né, que mais um ano, né, estamos fomentando como mais uma fonte de renda para levar para o sistema, né. A real importância, né, Luciano, de diversificar o sistema de produção de nossos associados, e esse ano vamos dobrando, né, a área do cultivo da canola e na área de abrangência como um todo da Cotriel. Outro projeto né, que mais uma vez foi um sucesso, né, Luciano, foi o Dia de Campo na Serra dos Engenhos. Né, agradecer em especial, né, a família do seu Mário, do Mário Zé Toledo, né, que receberam em sua propriedade mais de 500 pessoas. E lá nós podemos mostrar para o produtor daquela região, né, mais de 20 cultivares, né, de soja e manejo que foram realizados naquela área. E também, né, Luciano, não podia deixar de falar, né, do Campo Show. Foram mais de 2 mil pessoas, Luciano, que participaram desse evento nas três regionais. Evento este que foi realizado e pensado exclusivamente para o nosso associado. Nesses dias de evento, podemos compartilhar muito conhecimento e inovações, né, que foram passados aos nossos associados.
Aproveitando, Oscar, esse nosso bate-papo, podemos falar sobre agricultura de precisão?
Sim, Luciano, né? A agricultura de precisão da Cotriel surgiu, né, como alternativa para auxiliar a manutenção da agricultura, né? Há um ano atrás, Luciano, em específico, né, tivemos no Rio Grande do Sul uma das maiores enchentes, né? E junto com essa tragédia que aconteceu, nossos produtores perderam um dos pilares mais importantes, que é a fertilidade do solo, devido ao excesso de chuva em suas áreas. Então, desde 2008, o projeto Elite da Cotriel, juntamente com todo o departamento técnico, está ao lado do produtor para auxiliar nessa questão que é sobre o sistema de produção e fertilidade do solo. Quando falo em fertilidade do solo, estamos há algumas semanas, né, Luciano, com nossos caminhões aí aplicando calcário nas propriedades dos nossos associados. Corretivo, né, que é muito essencial para o sistema de produção. Né, também, Luciano, queria salientar a todos os produtores e associados, né, que a gente está trabalhando com a linha Perfocal, produto com uma granulometria diferenciada, né, que tem como fonte o carbonato de cálcio e que aumenta mais rapidamente a ação corretiva do solo. Então, aquele produtor, né, que busca fazer uma correção em suas áreas, né, entre em contato com nossos consultores e com o nosso departamento técnico.
Como vai ser o posicionamento da cultura do trigo?
Luciano, sabe-se, né, da dificuldade, né, e dos entraves, né, da cultura, né, mas com uma boa recomendação técnica, um manejo adequado, né, e investimentos corretos, a cultura é uma alternativa, né, de utilização na propriedade dos nossos produtores agora no inverno. A Cotriel possui um portfólio robusto de cultivares de trigo, né, para atender as demandas dos nossos produtores da região. E aquele produtor que ainda não se posicionou quanto à questão de inverno, né, que sente com o seu consultor, que vá até a unidade mais próxima, né, Luciano, façam uns cálculos aí, que com certeza é uma boa alternativa aí para nós tá fomentando aí no nosso inverno.
E o cenário para a cultura de verão?
Então, Luciano, essa semana aí, como eu comentei, a gente teve aí 100% praticamente de recebimento da nossa cultura de verão, né? Mas já temos sim, né, o posicionamento para a próxima, né? Então, algumas cultivares, né, a gente já tem, né, para estar oferecendo para o nosso produtor, e que o produtor se posicione, né, o quanto antes aí com os próximos materiais de soja que vai para a próxima safra, né? Sendo que esse ano a gente também teve uma dificuldade aí devido à questão climática para nós a obter nossa semente de alta qualidade, né? E quando falo em alta qualidade, né, pode confiar na Cotriel, pode confiar no nosso departamento técnico, né, que a gente vai estar oferecendo aí a melhor cultivar, a melhor semente, né, para o nosso associado.
Oscar, para nós finalizar esse nosso bate-papo, mais alguma recomendação importante ao nosso associado, ao nosso produtor e ao nosso ouvinte?
De maneira geral, Luciano, né, agradecer ao nosso produtor, ao nosso associado, né, que mais uma vez, como disse antes, foi castigado pelas condições climáticas, né, mas de maneira geral a Cotriel sente orgulho de todos os nossos associados, nossos produtores, né, e que está ao lado do produtor.
Então, esta foi a participação do engenheiro agrônomo e supervisor comercial Região Norte, Oscar Toledo da Costa. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida.
O trabalho no campo pode ter muitos desafios. A estiagem que ameaça a colheita, as fortes chuvas que afetam a terra fértil. Tudo isso deixa o produtor rural inseguro e preocupado com o futuro. A Cotriel está ao lado do produtor e preocupada em oferecer alternativas para enfrentar imprevistos e manter tudo aquilo que importa seguro. apresentamos a Cotriel Seguros. A confiança e a parceria da cooperativa que está ao seu lado há 65 anos, agora também para proteger sua família, seu lar, seu veículo e, principalmente, sua lavoura, máquinas e propriedade. Conte com a Cotriel Seguros. Nosso objetivo é dar a segurança que o produtor precisa para continuar investindo na lavoura. Na Cotriel Seguros, estaremos sempre unindo forças para proteger o que é seu, de forma completa e personalizada. Tão importante quanto plantar, proteger. Conte com a Cotriel Seguros.
O viveiro de mudas da Cotriel possui produção de uma variedade de plantas, nativas, frutíferas, de reflorestamento, hortaliças e muitas plantas ornamentais, como folhagens e flores de estação. Temos disponível também substratos de alta qualidade com produção própria da Cotriel. Vem conferir! Viveiro de mudas Cotriel, para um amanhã forte e sustentável.
E vamos agora ao último assunto do programa, que são os aniversariantes da semana.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, parabéns.
Conforme o cadastro da Cotriel, vão estar completando mais um ano de vida na próxima semana os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 5 de maio, a dona Aida Lupatini Ottoni, Valdir Nicola, Lúcia Salvadori Effler, Altemar Bortolin, Etuíno da Silva, Mário Wandler, Wilson Zancanaro, Luciano José da Silveira, Valdomiro Vermeier, Carlos Felipe Unhoff, Janquiel Morgan, Alberto Thomas Schneider, Flávio Maier, Otto Fritz Schneider, Carmelindo da Silva Capone, Marcelo Miller, Rodrigo Berté, Alain Christian Piazza, Mayura Venig, Edmilson Becker Fantoni e Raniel Gustavo Bach. Na próxima terça-feira, dia 6 de maio, vão estar completando mais um ano de vida os associados Angelina Olga Galvani, Ivo Morgan, Danilo Luiz Benedetti, Paulino Xavier, Revadávio da Trindade, Lauro Bergram, Inês Terezinha Coraza, Iris Alberto Vargas, Helenara Ângela Capuani, Hilbert Teichmann, Norberto Frank, Namir Parisotto, Giovânio Dionísio Bender, Valdir Frank, Vanderlei Oliveira Kremer, Cassiana Laval, Ezequiel Lazarri, Denise Lash Gutzen, Tainã Dolce, Darlan da Veiga Signor, João Pedro Trenhago e Gustavo Henrique Trenhago. Na próxima quarta-feira, dia 7 de maio, Rosauro Antônio Effler, Elemar Bernardi, Hélio Paulo Werner, Arlindo Maganini, Eugênio Domingos Burim, Rosane Correia Schneider, Valdoci dos Santos Kremer, Leonel Humberto Ubner, Rogério Stai, Jean Vitor Lupatini, Antônio Manuel Schneider, Alonso Matheus Bernardi, Paulo Amício Camargo e Márcio Lucas Nunes. Na próxima quinta-feira, dia 8 de maio, vão estar completando mais um ano de vida os associados Albino Morgan, Aristides Mas, Evanir Luiz Morigi, Luiz Moacir França, Renato Klein, Aloísio Felipe Giacomelli, Jairo Alberto Kerr, Valdoci Paranha Fiuza, Marinês Cavalini, Marta Ionara Fiuza Vendrúsculo, Clair Aparecida de Almeida, Adriano Arnent, Valmora Gilson Mul, Jones Pereira Nunes, Joniana Coraza, Joniel Zucchelli, João Antônio Fagundes, Vinícius Roberto Roveder, Renan Cancian, Letícia Correia de Bortoli, Ana Paula Favero de Castro, Ana Caroline Favero de Castro, Leonardo Eck e Julie Yasmin Soares Durigon. Na próxima sexta-feira, dia 9 de maio, vão estar completando mais um ano de vida os associados Zilma Helena Lacho Orsolim, Maria Eli Mício Benedetti, Valdemar Arnindo Tati, José Artemio Morinelli, Terezinha Gomes Andres, Gilmar Hubert, Jorge Garrafa, Amélio Sauer, Leovane Cecília Maldaner Rosa, Janes Barros Pereira, Larissa Garibotti, Alexandre Valentim Fiuza, Eduardo Matias Couto, Paulo Rogério Tati, Andréia Lorenzi Cossul, Matheus Morgan, Jefferson Schneider Oliveira, Luana Rosa, Luiz Pedro Bissotto e Luciano Renan Eichelberger. No próximo sábado, dia 10 de maio, vão estar completando mais um ano de vida os associados Universina Souza de Oliveira, Carlos Romar Machado, Hilário Schmidt, Edson Nicolodi, Elaine Terezinha de Oliveira, João Carlos Molinaro, Márcio Leandro da Silva, Matheus Rasman, Dieilen Janara Eichner Bonet, Viviane Pinheiro Moraes, Roana Dresler Capitânio, Alexandre Toledo da Trindade, Guilherme Gugel e Lucas Rosa. E no próximo domingo, dia 11 de maio, vão estar pagando a festa os associados Basílio Jacó Reche, Otacílio Sterts, Terezinha Lourdes Schmidt, Jerônimo Stan, Pedro da Costa Almeida, Iria Ian Schneider, Vanilda Maria Brock, João Osvaldo Nunes, Silvio Pazini, Genesi Paza Rotmundi, Anildo de Oliveira, Josir de Moraes Silveira, Josane de Oliveira, Saulo Alex Spi, Caroline Puntel, Lucas Dalmolin, Daniel Silva dos Santos, Matheus Coraza e Fernanda Cardoso. A todos estes associados, em nome da direção e dos funcionários, vai daqui um grande abraço e votos de muitas felicidades.
E felicidade que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que Deus velho te conceda, com a sua benevolência, muitas e muitas camperiadas na invernada da existência. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade.
Na próxima semana também vão estar completando mais um ano de vida os seguintes funcionários da Cotriel. Na segunda-feira, dia 5 de maio, Paloma Vilarinho, Anderson da Silva Santos, Leandro Bulé dos Santos, Cristiane dos Santos, Gires Youssef Saad e José Mendes de Oliveira. Na próxima terça-feira, dia 6 de maio, vão estar completando mais um ano de vida os colegas Paulo Alcenor Tati, Juarez Pedro Seger, Suzana Garibotti de Oliveira e Clóvis Antunes Marques. Na próxima quarta-feira, dia 7 de maio, Angelita Gorres, Sandro Moraes da Silva e Aline da Costa Soares Tischer. Na quinta-feira, dia 8 de maio, Odair José Parisotto, Roseli Terezinha Marques de Campos, Ana Lúcia Soares, Emanuel Borges e Latifa Medina. Na próxima sexta-feira vão estar completando mais um ano de vida os colegas Eduardo Matias Couto, Dalmara Vargas da Costa, Cariton Vanderlei Telequim Correia, Rosenir dos Santos, Diego Pinheiro da Silva e Leonice Silveira Guerreiro. No próximo sábado, dia 10 de maio, Giovana Bueno, Isabelle Aparecida de Oliveira Lima, Wilson Lopes de Souza e Marciano Siqueira de Toledo. E no próximo domingo, dia 11 de maio, vão estar completando mais um ano de vida os colegas Elisandra Berté, Maria Helena Frizzi, Maria Clara de Biasi Batista e Fernanda de Bortoli. A todos estes funcionários, em nome da direção e dos demais, vai daqui um grande abraço e votos de muitas felicidades.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que Deus velho te conceda, com a sua benevolência, muitas e muitas camperiadas na invernada da existência. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Reunidos no mesmo afeto, te abraçamos neste dia.
E para que siga a festança, repetimos com alegria:
parabéns, parabéns, saúde.
Associados e associadas, ficamos por aqui com mais um programa. Esperamos ter cumprido o objetivo de atualizar e bem informar os nossos ouvintes. Desejamos a todos uma semana cheia de paz, saúde e realizações. Até a semana que vem.
Somos feitos de pessoas. Pessoas com histórias, com garra, com coragem e muita visão de futuro. Pessoas que lá em 1959 acreditaram numa oportunidade e viram na cooperação um caminho de crescimento para todos. Hoje, 65 anos depois, o legado dessas pessoas se mantém firme e é passado de geração em geração. Afinal, nosso futuro é feito de histórias, lembranças e novas memórias que seguem sendo escritas. E no fim das contas, o que importa é que com força e união, celebramos o cooperativismo que permanece vivo em nós, motivando a construir um futuro promissor para a nossa gente. Mais que uma cooperativa, somos uma família. Somos a união de cada esforço, de cada sacrifício, de cada conquista. E nossa história continua sendo escrita por todos, associados, colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade.
Uma cooperativa sólida, uma cooperativa próspera e bem-sucedida, composta por associados participativos e atuantes. Nos orgulha podermos olhar para trás e constatar que fomos importantes para o desenvolvimento e o crescimento dos nossos associados, funcionários e a comunidade. Nosso grande compromisso é estar cada vez mais ao lado do nosso associado. Enfrentamos, de 2020 para cá, desafios até então não vividos. Mas este momento trouxe à tona os valores do cooperativismo: a união, a força, a cooperação. E fomos além. Continuamos o nosso plano estratégico de fazer com que a cooperativa continue crescendo e se desenvolvendo. Renegociamos passivos dos nossos associados. Continuamos levando tecnologia, serviços e produtos de qualidade para que o associado pudesse continuar produzindo e tendo resultado nas suas atividades. Então, a nossa gratidão e a nossa alegria em poder chegar até onde estamos, uma cooperativa cada vez mais moderna, atualizada, inovadora. Porque a Cotriel não nasceu para uma geração, mas nasceu para sempre.
Poderíamos dizer que 65 é muito tempo, mas esse é só o começo. Temos muito a construir, plantar, colher. Cotriel, 65 anos. Nosso futuro é feito de história.